Bem, está na hora, vamos começar mais uma sessão do nosso curso. Hoje temos connosco o professor Pedro Alves, que está aqui pronto para nos trazer um novo tema para discussão e vamos ouvi-lo com certeza com muita atenção e muito gosto. Tem sido um curso muito participado, com uns assistentes muito interessados e vamos mais uma vez ouvi-lo com certeza com toda a atenção. Ia pedir que dissesse em breves palavras alguma coisa sobre si.
Está bem. Muito boa tarde. Eu peço desculpa por não posso elevar a voz muito mais do que isto. Eu, como não consigo estar muito tempo parado, imobilizado, vou andar por aí e, nessas alturas, se não me estiverem a ouvir, por favor, digam que eu faço um esforço para falar mais alto. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite. Tenho muito prazer em estar aqui, num sítio famoso, aliás, também na nossa história política, o Padre Neto foi meu professor de Legião Oral nos tempos da Capela do Rato e tenho uma recordação de ouvir falar. É a primeira vez que aqui estou e estou com muito prazer para vos falar de uma coisa que não tem nada a ver com esses assuntos e, portanto, isto para mim não é um púlpito, é uma simples tribuna da qual eu tentarei falar para tentar fazer o que me parece muito difícil, que é falar de um autor com a dimensão de Kant e de uma parte do seu pensamento de Kant que não é do seu pensamento que não é despiciando, que é a filosofia moral lato senso, em 50 minutos, uma hora, parece-me ser bastante difícil. Tentarei fazer o meu melhor, não sei se aquilo corresponde às que vou dizer corresponde às vossas expectativas. Veremos. Bom, não vou fazer uma apresentação, não porque eu penso que dispensa apresentações, mas porque não tenho nada para apresentar de especial. Eu sou professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do Departamento de Filosofia, e a única coisa que eu posso dizer em meu favor, e para justificar de algum modo tomar a palavra aqui perante vós sobre um autor como Kant, é que estudo Kant desde os meus tempos de estudante, de licenciatura, e, portanto, tenho uma longa, enfim, uma longa familiaridade com o autor, que não é necessariamente sinónimo ou garantia de um grande esclarecimento acerca desse autor. Bom, e então, sem mais, eu gostava de introduzir o meu tema da seguinte maneira. Quando falamos do pensamento moral de Kant, isso acontece até nos departamentos de filosofia que têm por missão ensinar, digamos assim, os traços largos e as grandes linhas de um pensamento. Quando falamos do pensamento moral de Kant, um pouco inexplicavelmente e empobrecedoramente reduzimos o pensamento moral de Kant à sua ética. Ora, não é de todo assim. Eu arrisco, isso não encontrarão provavelmente nos livros, mas arrisco a opinião pouco ortodoxa de que a mola propulsora do pensamento de Kant no que às questões da moral diz respeito não foi tanto a ética stricto sensu, mas foram mais problemas de ativa intervenção no mundo social e político da sua época, que tinham que ver com aquilo que Kant chamava a arte da política, que não era uma ciência, era simplesmente uma arte, portanto, uma arte prudencial de governar, e com o possível, Kant discutia essa questão, com o possível e para Kant necessário enquadramento da arte de governar os homens em princípios de direito. E para Kant, isso sim, o direito era uma ciência. Uma ciência cujos princípios eram deduzidos a priori da pura razão. O modo como eu, ao fim destes anos todos, comecei a ler Kant, que, digo-vos outra vez, não é ortodoxo, tem que ver com a atenção a Kant, não um pensador solitário em Königsberg, cujo mundo não era motivo do seu interesse, mas tem que ver com um Kant que soube intervir na política do seu tempo, não na agitação e no movimento, nos movimentos que não havia sequer, mas num plano mais elevado, digamos assim, que compete ao filósofo, que é no plano da responsabilidade do pensamento perante os homens e na capacidade de encontrar os princípios justos da organização de uma comunidade política. Lendo Kant desse ponto de vista, portanto, um Kant interventivo, apesar de inativo, fechado na sua carreira académica, na sua longa carreira académica, se temos Kant por essa via, encontraremos algumas coisas que explicam algumas ideias que podem parecer paradoxais da sua moral, da sua moral stricto sensu, ou seja, da sua ética, e também percebemos, digamos assim, a complementaridade das duas dimensões do pensamento moral de Kant. Kant não é simplesmente um pensador da ética, quer dizer, daquelas questões que o homem, na sua singularidade, lança a si próprio sobre os princípios do reto agir e sobre o modo como se pode converter numa boa pessoa, mas também e sobretudo as perguntas que nós, que vivemos em comunidade, lançamos a nós próprios, seres sociais e seres políticos, acerca dos princípios da boa ordenação de uma comunidade humana. E aí a ética de Kant divide-se em dois braços, digamos assim, que são complementares. Do lado da ética, a questão é a questão do bem, a questão de como sermos boas pessoas. E Kant tem respostas muito precisas sobre isso. Mas do outro lado do pensamento moral de Kant, que é complementar a este e para mim é a primeira preocupação de Kant, a questão já não é como sermos boas pessoas ou bons homens, mas como sermos bons cidadãos. E aí a ideia reguladora não é o bem, a conversão ou a regeneração moral do homem, digamos assim, individualmente considerado. Mas aí a ideia reguladora é a ideia da justiça. Então temos duas coisas que, digamos assim, fazem sistema, mas que no entanto, têm caminhos paralelos que não se podem simplesmente amalgamar e sobrepor. Temos uma questão, digamos assim, dirigida para os fins últimos do homem, individualmente considerado, digamos assim, no seu destino último, e temos uma questão menos transcendente, que não tem que ver com apostas sobre uma promessa de redenção final e de uma vida diferente da nossa vida terrena, mas temos uma questão mais perto de nós, mais urgente, mais premente, talvez, que é sairmos de uma situação em que o homem é dono do homem, em que o governo dos homens ou é tirânico ou é despótico, para uma comunidade construída a partir de princípios que todos possamos, em conjunto, reconhecer como justos. E aí temos a questão da justiça. Não se importa, Kant, como sabem, já é um autor do século... É só fazer um clique. Bom, e então, dizendo isto com as palavras de Kant, a doutrina moral de Kant pode ser entendida de duas maneiras. Ou entendendo moral no sentido estrito, que provém da tradução de Cícero da ética, do termo ética, por moral, por doutrina dos costumes. E então, se entendermos nesse sentido estrito a moral, falar da moral de Kant é falar do seu pensamento ético. No entanto, se utilizarmos a palavra moral no sentido lato, que Kant também usa e conhece, então a moral tem, como vos disse, dois braços. Tem uma doutrina do direito e uma doutrina da virtude, quer dizer, uma ética no sentido da moral, stricto sensu. E essa, da trajetória, digamos assim, intelectual de Kant, as obras mais conhecidas sobre filosofia moral foram as obras dedicadas à ética. Uma primeira, que é um ensaio ainda um pouco embrionário em direção à sua doutrina ética acabada, que se chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e uma segunda que cumpre o seu projeto crítico de fazer uma crítica dos vários usos da razão, como dizia Kant, não é? E então aqui o uso não era o uso teórico, era o uso prático, a razão como princípio da ação. E então a segunda obra é uma crítica da razão prática, e aí tem sobretudo uma ética. No entanto, se olharmos mais de perto a trajetória de Kant, verificaremos que ele começou com temas de política e acabou com uma magna moralia, digamos assim, com uma moral em sentido lato. O primeiro escrito que Kant dedica a temas deste género, portanto temas que extravasam as suas preocupações primeiras, que foram que andaram em torno da física, depois passaram para os fundamentos da física newtoniana, e daí vem a Crítica da Razão Pura, que é em 1781, que é a sua grande obra. A passagem para estes temas diferentes em Kant é feita num opúsculo de 1783, se a memória não me falha, 83-84, que tem por título agora estou a falhar o título inexplicavelmente, desculpem. Ideia de uma história universal, desculpa, não. A ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita. E aí Kant não fala de ética em sentido estrito, fala de uma coisa mais vasta, fala do progresso. O problema das luzes, enfim, a questão da ordem, a palavra de ordem para Kant e para muitos outros, a questão do progresso. E aí Kant declina o progresso. Diz que progresso diz-se de várias maneiras. Há um progresso, diz ele, um progresso da cultura, não no sentido atual, mas ele próprio define o que entende por progresso da cultura, é o cultivo das capacidades humanas, e nomeadamente as capacidades cognitivas do homem, que lhe permitem a realização de um número cada vez maior de fins. E então, isso é um progresso, o que nós chamamos o progresso técnico-científico, enfim, dizendo isso por palavras de hoje em dia. É um progresso que tem que ver com o conhecimento da natureza, com o domínio da natureza através da instrumentação técnica e que progride para um ideal que para Kant é um ideal quimérico, que é, digamos assim, o ponto final em que a natureza por nós completamente dominada já não nos seria hostil, já não seria para nós um perigo, mas onde, por assim dizer, seria válida a frase bíblica nela correria leite e mel. Portanto, essa ideia de uma dominação da natureza pelo homem, através de um uso instrumental da razão cognitiva, é o que Kant chama o progresso da cultura. E Kant não tem muitas dúvidas sobre isso. Ele progride indefinidamente para um ideal quimérico de felicidade, de plena, digamos assim, dominação da natureza e de uma natureza plenamente adequada e imediatamente adequada aos fins do homem. Mas há outras formas do progresso, que é uma palavra que tem vários sentidos. E Kant fala, em segundo lugar, daquilo que ele chama um progresso da civilização. Ou seja, um progresso não tem que ver com o uso instrumental da razão teórica, tem que ver com o uso de uma outra dimensão da razão, que tem de ser posta em funcionamento, que tem de ser posta em funcionamento e plenamente desenvolvida, se os homens alguma vez puderem entrar numa comunidade em que aquilo que Kant chama o único direito inato do homem, a sua liberdade, não seja vergada à vontade de outrem, mas em que todos possam dizer-se a si próprios simultaneamente livres e iguais. Isso Kant chama o progresso da civilização. E Kant não tem dúvidas que a história da política humana é uma história do despotismo, é uma história da força, do domínio de uns sobre outros, das relações de domínio e servidão. Todas as comunidades políticas, diz Kant numa outra obra, aqui, nesta que eu tenho, a Metafísica dos Costumes, todas as comunidades políticas começaram pela força. Em todas elas, alguma iniquidade primeira se verificou. Mas, embora nós saibamos isso, podemos pensar de uma forma puramente racional o que seria uma comunidade governada por princípios de justiça e, portanto, uma comunidade onde as relações de domínio cessassem e se dessem o lugar ao mútuo consentimento de todos aqueles que estão submetidos a leis. Kant chama isso o progresso da civilização. E esse, para Kant, já não é um ideal quimérico, digamos assim, uma meta que regrida à medida que progredimos para ela, como é o progresso técnico ou científico que se baseia, finalmente, numa quimera. Kant tem um nome para isso, e mais do que um nome, tem um conceito acerca do que é, ou melhor, acerca do termo para que tende este progresso da civitas, quer dizer, da cidade. E chama a isso uma constituição civil perfeitamente justa. E a constituição civil perfeitamente justa é aquela em que cada um permanece livre, como homem, é igual a todos os outros enquanto súbdito, portanto, não há privilégios, leis privadas. E Kant vivia numa sociedade estamental, onde havia o clero, a nobreza, o povo, e, portanto, essa ideia é uma ideia que choca com a realidade do seu tempo. A ideia é que todos somos iguais enquanto submetidos à lei. E que a lei, portanto, tem uma valência verdadeiramente universal. Mas, mais importante do que isso, nós, homens, numa Constituição Civil que possamos dizer justa, mantemos a nossa liberdade, nomeadamente para a prossecução da nossa felicidade segundo os meios que queramos e a nossa concepção própria. Nós, homens, estamos debaixo da força coerciva e inapelável de uma só lei. Mas essa lei é essa a resposta de Kant. E é a resposta importante. Essa lei a que todos estamos igualmente submetidos só é justa se for a lei que emana da nossa vontade enquanto cidadãos. E, portanto, aquilo que nos obriga é aquilo que nós decidimos sobre nós próprios. Não enquanto seres individuais, esse é o plano da ética, mas enquanto membros de uma comunidade política, ou seja, enquanto cidadãos. E na medida em que, ao ser cidadãos, ou seja, membros ativos do Estado, como diz Kant, não estamos simplesmente submetidos a um poder que se abate sobre nós. Mas sabemos, ou pelo menos podemos pensar como se fosse assim, sabemos que a lei que nos obriga é a lei que nós próprios damos. A nós mesmos, não isoladamente, mas justamente como lei da cidade. E então, reparem, há aqui uma ideia que no plano ético pode ser um pouco paradoxal, digamos assim. Eu já vou falar disso daqui a pouco, que é a ideia da universalidade e do da capacidade dos homens se porem a si próprios na posição de legisladores universais. É assim que Kant diz. Se virmos isso politicamente, essa ideia de o ético é a ou a postura moral, digamos assim, não vou falar da ética em particular, mas aquilo que nos capacita como seres morais é sermos capazes de nos pôr a nós próprios na posição de legisladores universais, que é uma coisa que está cravada no, no cerne da moral kantiana. Quando a traduzimos para a esfera política, é uma ideia que perde parte da sua, do seu caráter paradoxal. Kant sabe que os Estados, como já disse, sempre aconteceram pela força, ou sempre se originaram na força. Mas manda a razão que pensemos não a história empírica dos Estados, como eles aconteceram, mas como, idealmente, um Estado poderia ser constituído por seres livres e racionais. E então, quando pensamos o Estado não tal qual é, mas tal qual ele deveria ser, se pudesse dimanar de uma decisão coletiva de todos nós, uma decisão, digamos assim, instauradora da própria comunidade política e do poder civil, então nós não nos pensaríamos, em primeiro lugar, como submetidos a nada. Pensar-nos-íamos como cofundadores do Estado, ou seja, na posição de co-legisladores. E, portanto, de membros ativos do Estado. A primeira, digamos assim, o primeiro passo da ideia de uma fundação racional do Estado é aquela em que todos os indivíduos se põem na posição de instituidores do Estado. E a posição de instituidores do Estado é aquela em que todos os indivíduos fazem parte da função nomotética, da função legislativa em geral. São co-legisladores. E depois, ser súbdito para esse indivíduo, se o Estado alguma vez tivesse acontecido assim de facto, ser súbditos da lei para esses indivíduos significa, digamos assim, pôr-se do outro lado ou na posição complementar e pensar-se não como autor da lei, mas como destinatário da lei. Aquele próprio está obrigado, na medida em que é coautor dela própria, e em que ela, digamos assim, o coage com a força inexorável que é a força de todos, ou seja, da comunidade política dos cidadãos ativos. E então, reparem bem, esta ideia, que pode ser profundamente paradoxal, quando lemos estritamente na ética, tem nesta gênese racional pura da política, da comunidade política, digamos assim, a sua chave. E na minha interpretação, como vos disse no início, que eu faço de Kant, é por aqui que Kant entrou, na sua teoria moral, e a ideia de uma legislação universal como princípio fundamental da razão prática tem que ver com esta ideia de um contrato originário, como diz Kant, que é o único ponto de vista que nós temos para pensar uma comunidade política não de acordo com aquilo que ela é historicamente de facto, mas com aquilo que ela deveria ser, que é ao mesmo tempo um ideal de intervenção, do ponto de vista das exigências racionais de homens livres que tenham, pese embora tenham eventualmente nascido num Estado despótico, tenham o direito inalienável, em nome da dignidade do homem e em nome da humanidade, de exigir uma constituição do Estado segundo princípios que não sejam de despotismo. Ou seja, segundo essa constituição civil perfeitamente justa, como diz Kant, em que é, o, digamos assim, o fim final do progresso da civilização. Isso para Kant tem uma hora, e ele, ao fim e ao cabo, ele é um liberal em sentido político, não é? Mas não é um liberal no sentido do utilitarismo inglês, é um liberal de outra estrutura e de outra dimensão. Kant, esse passo em direção a esse fim final do progresso civilizacional, para Kant, é algo que está para vir. E como Kant diz no escrito chamado Conflito das Faculdades, ele é profeta desse tempo, no sentido em que um profeta pode profetizar com verdade, que é, diz ele, quando o profeta, pelas suas palavras, se torna, pelo menos parcialmente, a causa das coisas que anuncia. E então, não se trata apenas de proclamar um ideal feliz da humanidade, mas um ideal inane e inerte. Trata-se de ser ativamente o proponente e o propiciador dessa passagem dos homens para uma cidade justa, justamente estabelecendo quais são os princípios racionais de ordenação, da boa ordenação de uma tal comunidade. E depois, diz Kant, para lá do progresso da cultura, para lá do progresso da civilização, que tem este fim, que não é uma quimera, é algo realizável, há o progresso moral, naquele sentido mais estrito da palavra moralidade, o progresso da ética, não é? E aí Kant é extremamente dúbio, porque, de facto, quando a questão já não é caminharmos para uma comunidade política justa, segundo princípios que possamos consensualmente classificar como tal. Mas quando a questão é, ou tem que ver, com a regeneração moral do homem, então não podeis pedir à política que resolva essa questão. A política tem que ver com a justiça, não tem que ver com a regeneração do homem. E ai daquele que quiser, através da coerção política, da coerção do poder civil, em querer ensinar aos homens lições de virtude, de bondade. Kant chama a isso o pior despotismo que pensar se possa. É o Estado paternal. O Estado que rouba aos homens a capacidade de serem autodecisores sobre si mesmos e os trata como crianças, os mantém na minoridade. E então, o progresso moral, se o há, não tem na política a sua condição. Evidentemente que uma sociedade civilizada, com regras de urbanidade nas relações entre os homens, propicia a conversão moral dos homens. Não a causa, propicia. É mais fácil ser-se um homem bom numa sociedade civilizada do que na barbárie ou numa sociedade de selvagens. É mais fácil. Mas o problema, a questão política, não é a condição para a resolução do problema moral do homem. E Kant não diz apenas que não o é. Kant diz que querer usar a política para isso é a pior perversão que pode acontecer à comunidade humana. A história posterior a Kant, nomeadamente do século XX, deu-lhe amplamente razão sobre este ponto. E, como eu estava a dizer, Kant, quanto a progresso moral, no sentido da conversão do homem ao bem, da superação do seu egoísmo de fundo, Kant aí é extremamente hesitante. E nesse opúsculo do conflito das faculdades que eu referi há pouco, Kant não sabe o que dizer acerca dessa questão. Se a humanidade está em progresso moral ou se está em retrocesso moral. É imponderável isso. Porque o problema moral do homem começa com cada homem. E não há, digamos assim, transporte das anteriores gerações para as gerações futuras de qualquer ganho, de qualquer bagagem que possa ser transmitida mecanicamente de umas gerações para outras. E, portanto, se o progresso que Kant chama da cultura é um progresso sempre continuado, mas nunca jamais plenamente realizável, se o progresso da civilização é, para Kant, um progresso que tem um fim, que ele antevia, e que tem que ver com essa ideia de uma, daquela comunidade política em que todo aquele que é súbdito é também um cidadão e, portanto, está obrigado à lei que se deu a si próprio. Aliás, isto é uma repetição de uma frase de Rousseau do Contrato Social. No que à questão da conversão do homem ao bem, da erradicação da maldade ou da tendência para o mal. Eu acho que Kant aí usa a palavra progresso com um grano de sal, como se deve dizer, como se costuma dizer, porque aí não há verdadeiramente progresso. Kant é, por outro lado, o autor que, justamente acerca dessa questão do dilema moral dos homens, da aspiração ao bem e da tendência para o mal, falou de um mal radical que caracteriza o ser humano enquanto tal. Uma espécie de pecado original sobre feição racionalista. Chamou-lhe mal radical e nunca pensou que fosse erradicável, é a própria palavra que o diz. E, portanto, o homem é constitutivamente um misto, se quisermos usar essas metáforas, entre a aspiração à angelidade e o temor do... da queda na perversão moral. E essa dualidade caracteriza o homem. Essa dualidade é irresolúvel. E há apenas uma aspiração perpétua ao bem, mas que nunca um momento final em que todos nós seríamos homens simplesmente bons, que tivéssemos extirpado essa dimensão maligna da nossa constituição humana, que para Kant não é uma dimensão teologicamente pensada. É simplesmente a tendência para subverter a ordem entre o valor do bem e o valor do egoísmo, e para antepor o egoísmo ou para condicionar as escolhas morais ao princípio da maximização dos interesses próprios, sejam esses interesses estritamente individuais, sejam interesses de grupo. Isso, essa inversão do egoísmo antes da moralidade, é isso que Kant chama o mal radical do homem. Isso não tem solução enquanto os homens forem simplesmente homens. E então, reparem bem para terminar este ponto. Kant, nessa obra, a ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita, que é a sua primeira obra sobre esses temas, quando Kant deixou de ser um puro epistemólogo e passou a tratar de outras questões, sua obra é uma obra sobre temas políticos, sobretudo, sobre a ideia de um direito cosmopolita que ele desenvolverá já na última década do século XIX. Depois há duas obras de ética. A Crítica da Razão Prática e, antes disso, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E depois a obra final de Kant sobre estas questões, que é uma Metafísica dos Costumes, como vos disse, com uma doutrina do direito, antecedendo a doutrina ética no sentido estrito, a doutrina da virtude. É isto, digamos assim, o aspecto, desculpem, é por causa, é este o aspecto de conjunto do pensamento moral de Kant, ou da filosofia prática, e não estritamente as questões da ética no sentido mais preciso do termo. Agora, embora a filosofia prática se desenvolvendo por esses dois, digamos assim, por essas duas linhas paralelas, elas dependem de um só princípio. E esse é um traço característico do pensamento de Kant. Kant é à sua volta muita coisa, não é? Nomeadamente a tentativa de Pufendorf, que ele conhece bem, um autor importante da época, de fundar o direito e o direito natural. E a lei, melhor dizendo, a lei natural, numa antropologia, numa teoria da sociabilidade humana. Kant não vai nessa direção. Kant, nessa tal ideia de uma história universal, dá, digamos assim, uma resposta indireta a Pufendorf. Diz o seguinte: o homem é certamente um animal social, não só por necessidade, mas também por afeto. Nós não podemos viver sem os outros, porque dependemos absolutamente disso para existir. Portanto, temos mais de que coexistir e de conviver, temos de cooperar. E a sociedade humana baseia-se nisso, na entreajuda, na cooperação, sem a qual nenhum de nós tinha chegado à fase adulta, digamos assim, se não houvesse essa cooperação. Mas, para dizer com Hobbes, o homem é também o Deus do homem. O homem não é, por natureza, um animal, digamos assim, que procura o outro e que tem prazer na coexistência e na convivência com os seus semelhantes. Mas diz Kant, isso não basta para fundar uma ordem social, porque essa socialidade do homem está a cada momento tingida por uma insociabilidade que a cada momento destrói a sociedade. Essa insocialidade do homem tem que ver com o seu egoísmo, mas com coisas mais profundas, com a emulação constante entre os homens, com essa incontornável vontade de preponderar perante os outros, de buscar reconhecimento perante os outros e de se envolver numa competição com os outros homens, não apenas por questões materiais, mas por outras questões que provavelmente são mais importantes, como a das honras, dos méritos, dos reconhecimentos. Então o homem está, isso é verdade, numa situação, o homem puramente natural, está numa situação que é, digamos assim, uma armadilha que a natureza lhe criou. Se por um lado lhe deu a socialidade, que foi a parte sobre a qual Pufendorf tentou montar os princípios da lei natural e erigir, portanto, um Estado segundo esses princípios, ou, enfim, o conceito de um Estado segundo os princípios da lei natural, que reforçaria a sociabilidade. Por outro lado, essa socialidade é a cada momento destruída pelas tendências insociais do homem. De modo que o homem tem diante de si um problema que a simples natureza não pode resolver, a simples sua natureza não pode resolver. Como conter a emulação constante, a competição férrea entre os homens, em tais limites que ela não seja destrutiva da sociedade, mas seja um fator de progresso da própria sociedade? Essa é a questão de Kant. Isso não é a natureza humana que o resolve. É justamente a capacidade de conceber e agir de acordo com esses princípios racionais, conceber uma comunidade, não segundo as dimensões puramente naturais e antropológicas do homem, mas segundo princípios de pura razão. E então, Kant acha que a Pufendorf, nessa obra, diz simplesmente uma coisa que é muito importante. Não é escorando a socialidade em num direito natural que podeis erigir uma comunidade política, porque a socialidade é destruída a cada momento pela insociabilidade, porque o homem não é como a sociedade das formigas e das abelhas, mas vive numa eterna competição com os outros homens. Mas segundo princípios de outra ordem. Princípios de outra ordem. E então o único princípio para Kant é importante para construir uma comunidade política e para construir também uma ética do plano individual é não qualquer tendência natural do homem, mas uma dimensão que neste quadro conceptual, se bem que tudo seja natureza, mas neste quadro conceptual já não podemos chamar uma dimensão puramente natural. É a sua liberdade. Aquilo que Kant chama a liberdade e que ele reputa aqui nesta obra como o único direito inato do homem, a sua liberdade. E então, esses dois braços, como estava a dizer, do pensamento político de Kant, se bem que sejam paralelos e só convirjam, digamos assim, num fim final ideal, dimanam da mesma fonte, da ideia de liberdade. E então, Liberdade e, que dá origem ao direito e que dá origem à ética, essa liberdade é a mesma. A seção em que Kant desenvolve essa liberdade é que é diferente. Bom, sermos livres, que significa? A ideia que pode parecer paradoxal. Bom, estava a dizer que esse princípio da liberdade não é um princípio que tenha que ver com a simples natureza do homem. É um princípio de outra ordem. É o princípio é um princípio que Kant chama um princípio puramente racional. E, portanto, não descreve, digamos assim, a condição natural do homem como animal, entre outros animais, não descreve o animal humano, descreve uma dimensão do ser humano em que os princípios que provêm da sua animalidade, sem nada de pejorativo, evidentemente, já não são eficazes, mas em que surge outro conjunto de princípios que tem que ver com a racionalidade, com o uso da razão e com o uso puro da razão. E então, o único princípio da filosofia moral kantiana, como estava a dizer, é a liberdade. E que é isso da liberdade? Bom, Kant tem, era aí que eu queria passar, uma ideia chocante acerca do que é, daquilo que liberdade é. Liberdade, ao contrário do que o vulgo pensa, não só ontem como hoje, liberdade não é anomia, não é ausência de lei. Liberdade é, diz Kant, pelo contrário, não simplesmente estarmos submetidos a uma lei, porque isso é obrigação, é coação, às vezes, na ordem civil, pode ser até uma coerção acompanhada de sanções. Liberdade é submetermos à lei que damos a nós próprios. E então, estava eu a dizer que para Kant a liberdade não significa ausência de lei, anomia. A segunda compreensão mais vulgar que nós temos da liberdade é não estarmos obrigados a nada. E se estivermos obrigados a nós mesmos, como seres individuais ou como seres coletivos, ou seja, como membros de uma comunidade? Que é isso? A posição em que só nos obrigamos à lei que nos damos a nós próprios. Que é isso? É isso que Kant chama ser livre. É autonomia, a capacidade de se dar a própria lei. A ausência de liberdade é heteronomia, é estar submetido à lei provinda de outrem e, portanto, estar dominado por esse outrem que é autor da lei. Mas aquela condição em que só obedecemos a nós próprios e em que governamos a nossa vontade por leis que nos damos a nós próprios, essa é, para Kant, a dimensão mais profunda e fundamental daquilo a que chamamos ser livres. Agora, que é uma lei? Que é uma lei? Toda a ética de Kant é uma ética da lei do dever. Da lei do dever. Portanto, é uma ética deontológica muito, muito estrita. É como se todas as questões éticas fossem questões que têm que ver com o dever, com a ideia de dever. Isso é uma visão algo limitada da problemática ética, mas é a visão kantiana e é aquela onde Kant fez uma obra que vale a pena ser visitada e ser pensada. A ideia fundamental da ética kantiana, como vos estava a dizer, é a ideia de dever. E dever para Kant significa ou que não somos livres porque somos mandados por alguém, ou que quem manda somos nós próprios. Isso é, e esse dever já não é a escravidão. É a nossa emancipação como seres autónomos, que não estamos simplesmente submetidos há aquilo que trabalha em nós inexoravelmente como a nossa natureza, mas que estamos submetidos a princípios que podemos determinar racionalmente e que, portanto, não nos obrigam, a não ser por um ato da nossa própria vontade. E Kant, na sua ética, torna como equivalentes a ideia de razão prática, liberdade e autonomia da vontade. Uma vontade autónoma é uma vontade livre. E uma vontade livre é uma vontade submetida a leis. Leis que têm esta característica. Agora, nem tudo é uma lei. Nem tudo é uma lei. Quando agimos, damos a nós próprios princípios. Mas nem todos os princípios da nossa ação, a que Kant chama máximas, são princípios legais. Uma característica que não podemos retirar da lei sem destruir o próprio conceito de lei é a sua universalidade. E então, quando agimos, agimos sob princípios, ou para dizer como Kant, sob máximas. Mas nem todas as máximas podem ser leis. Ou podem ser concebidas como se fossem leis. Ou podemos crer que fossem leis. E esta é a chave da moral kantiana. É o princípio da universalização. Sempre que agimos, como por exemplo, deixa-me dar um exemplo próximo do Kant, quando por exemplo, desrespeitamos um contrato, porque não nos dá jeito de cumpri-lo, temos um princípio subjacente a essa decisão, que era qualquer coisa como, bom, sempre que não é do meu interesse cumprir uma promessa, então desrespeito-a e falto à minha palavra. É uma máxima da ação, mas é uma máxima que obviamente falha o que para Kant é o critério fundamental da moralidade, que é a capacidade de as máximas que subjazem às nossas ações poderem ser pensadas também como leis universais. Como leis, por exemplo. Leis universais é uma redundância para Kant. Como leis. Basta fazer esse teste e perguntarmos a nós próprios se poderíamos crer ou se poderíamos universalizar essa máxima sem contradição. Ela universalizada levaria a uma lei mais ou menos deste tipo, sempre que alguém não convier cumprir um contrato, então podes respeitá-lo. Obviamente que se isto fosse uma lei universal, ninguém faria contratos e toda a gente se riria na cara uns dos outros quando dissessem vamos lá fazer um contrato, porque isso é antagónico com a própria ideia de um contrato ou com a ideia de uma promessa, não é? Uma lei universal que diz que estamos dispensados das nossas promessas sempre que nos convier. E, portanto, esse tipo de máximas falham o teste da universalidade. É como se o teste da universalidade fosse aqui a chave, é a chave kantiana para aferir da moralidade intrínseca das máximas da ação. É pormos na posição de legisladores universais. Eu comecei por dizer que essa ideia, que pode parecer estranha, é uma ideia que tem muito que ver com a questão política e essa ideia de uma comunidade política em que estamos submetidos às leis que demos a nós próprios enquanto cidadãos, enquanto membros ativos do Estado. Então, essa ideia de estar submetido a uma lei e, portanto, agir por dever, mas a uma lei que não é outra coisa senão a expressão da nossa dimensão racional. Isso é, digamos assim, o círculo que fecha a moral kantiana. Agora, se liberdade é isso, autonomia, e se o teste da autonomia é a capacidade de universalizar as máximas das ações, é como se distingue a ética do direito. É que a liberdade pode ser olhada de dois lados. As nossas ações só têm sentido num contexto intersubjetivo. Agimos não com os outros, isso é ação coletiva, mas agimos perante os outros e temos os outros como destinatários das nossas ações. Se olharmos para esse aspecto, o aspecto em que a minha decisão de cumprir a promessa se repercute em outra pessoa, aquele que foi o receptáculo da minha promessa, e aquele que tem um direito sobre mim. Se olharmos desse ponto de vista das relações entre as liberdades, estamos olhando a liberdade do ponto de vista de que do Kant chama a liberdade externa. A liberdade externa. Não um termo kantiano, um termo clássico. Liberdade externa, ou seja, a liberdade considerada como um jogo de ações, um jogo intersubjetivo de ações dos homens uns sobre os outros. E isso, esse olhar da liberdade do ponto de vista externo, é o lugar onde Kant constrói a sua teoria do direito. O direito é, por ele definido, como uma legislação universal que permite a coexistência das liberdades sob princípios universais. E estes princípios universais são as regras do direito positivo. Aí não interessa com que motivação agimos, por definição. Não interessa se cumprimos as promessas porque eticamente nos sentimos interiormente obrigados a cumprir a palavra dada, ou se fazemos isso para não sermos penalizados, ou se fazemos isso simplesmente para parecer bem. Os motivos são irrelevantes. O que interessa é que cumpramos e que ajamos de acordo com regras de direito que têm que ver com a justiça, com o plano da justiça. Da relação das libertades externas numa coexistência de seres livres. Mas também podemos olhar para o outro lado da liberdade, que são as motivações com que agimos. E aí a questão é completamente diferente, porque a pergunta já não é se agimos de acordo com as leis positivas de uma comunidade política qualquer. Leis que, em última instância, nós também participámos como co-legisladores. Deixemos essa parte. Já não é a questão puramente do justo, que é dar ao outro aquilo que lhe é devido, ao fim e ao cabo. Não é a questão do justo, mas da intenção reta. E, portanto, dos corações, digamos assim, das inclinações, dos motivos interiores, que não são visíveis para ninguém. Muitas vezes para nós próprios também não são visíveis. Dos motivos interiores com que agimos. E é esse o plano da ética, no sentido estrito. É esse e apenas esse. A pergunta da ética não é se fomos justos, mas se somos ou não homens de boa vontade, ou com uma boa vontade, como diz Kant, uma vontade boa. É essa a questão. E aí o que classifica uma ação como moral não é simplesmente ter a capa exterior da virtude, evidentemente. Não é a parte externa da ação, não é agir corretamente. Podíamos ser uma simples sociedade de hipócritas, refinados, não é? Que conhecêssemos todas as regras da politesse, mas em que, que regras essas que não penetrariam nos nossos corações. E seria uma sociedade simplesmente de hipócritas. É essa a pergunta da ética kantiana. É a da boa vontade ou da ausência de boa vontade nas motivações que nos levam a agir. Como se afere a boa vontade? Ninguém a pode aferir por nós e mesmo nós próprios. Kant não é nada, não tem ilusões sobre isso. E mesmo nós próprios não conseguimos mergulhar nas profundezas das nossas motivações. Mas o princípio, digamos assim, por onde uma boa vontade se afere, não é que tenhamos agido simplesmente para respeitar uma lei. É que tenhamos agido por respeito para essa lei. Ou seja, que o móvel da ação, aquilo que nos moveu a agir, tenha sido o respeito por essa ideia de uma legislação universal para todos os seres racionais. E então, reparem que do mesmo núcleo, a liberdade, saem duas coisas diferentes, que não são verdadeiramente duas, mas que são dois aspectos complementares, mas que não têm de se intersectar ou de se sobrepor. Podemos simplesmente procurar uma ordem justa nas relações entre os homens, abstraindo as suas intenções, não interessa. Interessa é que hajam justamente, não é que hajam por bem. Isso é o problema do direito e o problema da política. Mas podemos também ser como que prescrutadores dos corações e perguntar se os homens agem por bem, se têm uma boa vontade ou não, se a sua natureza moral é depravada ou se eles agem com motivos verdadeiramente morais, éticos. E aí estamos perguntando pelas suas motivações, pelos seus móveis, pelas suas intenções, que não são patentes para ninguém e até, como disse, muitas vezes não são para nós próprios. É aí o princípio da liberdade sob a acessão ética. Isso dá origem a duas coisas, e quem tem nomes para essas duas coisas? Se nós apenas nos preocuparmos com a questão da ordem política, construímos, como vos disse, tanto quanto o consigamos fazer, construímos uma comunidade de uma constituição civil justa e uma comunidade onde cada um de nós, para lá de ser súbdito, é também um cidadão. E aí podemos dizer de nós próprios coletivamente que somos livres porque não obedecemos senão às leis que nos demos a nós próprios, através dos nossos representantes, que antes não gostava de democracia direta, dizia que era um despotismo. Mas se olharmos para a outra face da liberdade, para a face interna da liberdade, ela não se repercute na comunidade política. Podemos todos ser depravados, moralmente. Kant disse num lugar uma coisa espantosa. Disse que o problema político era resolúvel mesmo para um povo de demónios. Ou seja, sem nenhuma tendência para o bem. É um problema completamente diferente do problema moral, do problema político. Mas também, estava a dizer, podemos olhar para essa outra dimensão. E aí consideramos como pessoas, não cidadãos. Kant usa uma palavra, e usa sempre para esta acessão. Aí não somos cidadãos de uma república. Aí somos pessoas de um reino de seres virtuosos, de um reino moral. Somos membros de uma eclésia universal, de uma igreja universal, de uma assembleia de homens justos. É um ideal, evidentemente, não é um facto. É o ideal para que propendemos quando agimos moralmente no sentido ético. É para a constituição, não de uma comunidade de cidadãos, mas de um, como diz Kant, reino de pessoas morais, a Kant chama reino dos fins. E que numa das últimas obras que ele escreveu, que foi proibida, aliás, chamada A Religião nos Limites da Simples Razão, nessa obra Kant deu-lhe um nome clássico, chamou-lhe Igreja Universal do Reino de Deus. Passa publicidade. E então somos membros de uma comunidade que ultrapassa a divisão dos homens em comunidades políticas. Somos simplesmente membros da humanidade e de uma humanidade de seres morais ou de pessoas. E ponto importante, Kant diz, essa comunidade não se institucionaliza. Não há visibilidade dessa. É uma comunidade invisível, tanto para os olhos que veem a simples natureza, tanto para os olhos que veem as comunidades políticas. Não existe essa comunidade, não é? Não é um Estado, não se erige como um Estado. Não pode ter poder civil. Tem um poder invisível e tem uma existência invisível que, no entanto, para Kant é uma existência efetiva. É a existência, agora deixa-me usar uma palavra cara de Kant, é a dimensão noumenal do homem que não se fenomenaliza e não faz nascer nenhuma instituição específica. É uma dimensão inaparente. É isso que quer dizer número. É uma coisa considerada não tal como aparece, mas tal como é. É a dimensão inaparente do homem, que, no entanto, é a dimensão, uma dimensão plenamente efetiva, em que todos comungamos, digamos assim, de uma única comunidade humana de seres que se regem por leis de virtude. Perguntarão, e isto acaba por se sobrepor só parcialmente. E com isto fecho, já estou a falar há muito tempo, estou, enfim, a abusar da vossa paciência, peço desculpa. Parcialmente, nem todas as leis morais são leis jurídicas. Nem todas as leis jurídicas são leis morais. Não é? Por exemplo, basta olhar para o Código de Estrada, são matérias indiferentes do ponto de vista moral, anda a circular para a esquerda ou para a direita, é uma escolha. Portanto, há zonas indiferentes na legislação positiva jurídica relativamente à moral. O mesmo acontece, há leis morais que não têm correspondência jurídica, mas há uma intersecção muito grande também entre elas. É que muitas leis jurídicas são leis morais. Isso tem que ver com uma discussão sobre o modo como o direito positivo materializa ou torna efetivo princípios de direito natural ou não. Kant acreditava um pouco nisso. Há uma parte de, basta olhar para o direito criminal, enfim, um crime do ponto de vista jurídico é também um crime do ponto de vista moral. Há zonas de intersecção. E, para Kant, eu estilo ele aqui na introdução desta sua obra da maturidade, ou da senectude já, mais do que a maturidade, diz Kant, em última instância, a decisão para cumprirmos a lei jurídica é uma decisão ética. E, portanto, se bem que o problema da justiça e o problema da bondade sejam problemas diferentes, e como eu disse que não se misturam, nem um é a causa de outro ou a condição para a resolução de outro, ao fim e ao cabo, a exigência de sermos todos homens livres numa comunidade humana vai também a par com uma decisão de sermos pessoas numa humanidade universal. E por aqui me fico. Muito obrigado pela vossa atenção.
Em nome de toda a gente, acho eu, penso eu, pelas palmas, agradecemos a comunicação feita. E eu também gostava de acrescentar uma coisa. O professor Pedro Alves, no início, só se apresentou como professor da Faculdade de Letras, mas ele foi, não sei se influenciado por Kant, também trabalhou para a comunidade do secundário, na medida em que, gratuitamente, foi capaz de dinamizar um grupo que repôs o exame de filosofia. E daí tem vindo muitos frutos, inclusive este ano na Faculdade de Letras, o curso de filosofia esteve cheio desde o princípio, e com notas grandes dos alunos. E isso, os professores que estavam no secundário estão-lhe eternamente gratos. A pergunta que eu queria fazer extravasa um bocadinho o estrito domínio da moral kantiana, mas uma vez que se chamou à moral kantiana uma moral deontológica, na medida que é uma moral do dever, nós hoje estamos habituados a falar de deontologias, quando falamos de normas éticas ou das profissões ou dos grupos. Eu queria que se podia fazer a distinção ou a comparação entre o dever kantiano e esses deveres dessas normas deontológicas, destas éticas ditas hoje. Obrigada.
Bom, não sei bem a resposta que lhe dar. Em primeiro lugar, quanto às questões da deontologia, eu acho que a moral de Kant é nas classificações aceites uma moral deóntica, uma moral do dever. É uma moral cujo conceito fundamental é o conceito de dever. Isso é verdade. Não há uma moral à maneira de Aristóteles, cujo conceito fundamental é a eudaimonia, a felicidade. Não há uma moral das virtudes. Não há uma moral utilitária de regras para a persecução de qualquer fim. É uma moral que fala do dever como se fim em si mesmo. Isso digamos que é o caso, por antonomásia, de uma moral deóntica. É o caso kantiano. Aliás, foi Kant que inventou, não a expressão, mas este ponto de vista. não é? Que também é antigo, não é? Bom, é o Tratado de Cícero sobre os deveres, não é? A questão do dever é uma questão tão antiga como a ética, não é? E era comum no século XVII e no século XVI abordar as questões da ética pelo lado do conceito de dever. Por exemplo, Pufendorf, Fê-lo, não é? Nos deveres do homem e do cidadão. Agora, uma moral deóntica não é uma deontologia. Uma deontologia é um código de bom procedimento que pode ter características instrumentais, características técnicas, mas também opções éticas, não é? Pode ter tudo isso. Agora, a grande ideia de Kant, que faz dele o deóntico por excelência, é que os deveres não servem para exercer qualquer atividade, como nas deontologias, não é? Só aceita só o código deontológico da enfermagem, que é enfermeiro, e assim sucessivamente. O dever em Kant não serve para nada, não é útil para nada, serve apenas para que nós excedamos a nossa moralidade e ajamos de acordo com princípios racionais. E, portanto, que sejamos ou cidadãos ou homens. É isso. Isso não é o dever não é um meio para um fim. É aquilo que acontece quando nós, formos kantianos, agimos em observância ao dever ou por respeito para o dever.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição, que tornou pela primeira vez muito mais claro porque é que Kant é tão influente hoje. É, quando a gente vê que autores como Rawls, Ricoeur, Amartya Sen, só para dizer alguns, todos eles publicaram livros sobre a justiça, ou a teoria da justiça, ou a ideia da justiça, percebe-se pela sua explicação, de uma forma que eu nunca tinha visto ser tão bem explicada, porque é que eles radicam em Kant. Agora queria fazer uma pergunta que é a seguinte. A moral kantiana é muitas vezes acusada de ser demasiado estrita. Aquela velha história de uma pessoa que está a perseguir outra para a matar e pergunta a mim, que estou na praça, onde é que foi o homem? E eu tenho que lhe mentir. E talvez possa mentir sem faltar ao dever, mas pela tal intenção. Não sei se esta é uma saída, porque, de facto, se eu não mentir, as consequências são que o homem morre, não é? O perseguido é apanhado e é assassinado. Há que encontrar uma saída para isto.
Eu não sei. Há um rigorismo muito estrito, né, na moral kantiana, não é? Como se nós soubéssemos a todo momento aquilo que devemos fazer, embora não o façamos muitas vezes, não é? Isso é a questão das motivações morais ou imorais do homem. E há esse critério da universalidade, da universalização como, digamos assim, garantia da moralidade das ações, não é, como disse, um critério tão eficaz quanto possamos pensar. Benjamin Constant fez dessa objeção, não é? E se o meu amigo está escondido em minha casa para se proteger de um assassino, e se nessas circunstâncias o assassino bater à porta e perguntar está aí, flantal, bom, a moral kantiana mandar-me a dizer sim, dizer a verdade, porque não posso conceber um mundo em que a mentira pudesse ser moral. Mas isso teria consequências, evidentemente, que eu próprio não quereria. Kant respondeu a essa questão com um texto muito embaraçado, chamado sobre um presumível direito por mentir por amor à humanidade. É uma resposta a esse dilema moral que é constante. Depois, a resposta não é muito clara. Eu diria mais simplesmente que quem bateu e o assassino não tem direito à resposta, porque não tem direito a fazer essa pergunta. Isto está fora da moralidade e também está fora da minha obrigação moral a respeito dele. Agora, mais seriamente, aquilo que eu penso deste rigorismo kantiano é que ele está ligado a uma ideia grandiosa, que é uma ordem racional do mundo. Uma ordem racional do mundo. Nós agimos moralmente para sermos construtores do mundo racional. Do ponto de vista da ação. Do mundo de seres livres racionais. E é isso que fazemos, digamos assim, cada ação moral, lato senso, é, digamos assim, mais uma pedra nesse grandioso edifício que construímos. Mas também isso é também, um limite para o pensamento de Kant. E se esse mundo racional não existisse ou fosse ruir? E se o mundo, o próprio mundo, terminasse amanhã numa catástrofe cósmica? Kantianamente, a nossa aposta de construção do mundo de seres racionais acabaria, cessaria, já não te fazia sentido. No mundo que acaba amanhã, o dever ético ou jurídico de Kant não tem sentido. Mas há outra ordem de deveres, que são deveres do coração, que não cessam nem perante uma catástrofe cósmica. O dever da mãe de proteger o seu filho. Esse dever é um dever absoluto. E há muitos outros, eu apenas a dar um exemplo que me parece gritante. E esse não cessa, nem que o mundo cesse amanhã. E então, eu creio que Kant é um profundo pensador do dever. Mas está um lado sombrio do seu pensamento nisto, ou um lado que lhe escapou, que é o facto de haver deveres que não são, de que não podemos nunca abdicar. Deveres que não caducam e que não são deveres racionais. São deveres de uma dimensão afetiva, que promanam não da razão, mas do coração, e que estão completamente omissos na moral kantiana. E eu aí não posso senão dar a razão à dúvida que exprimiu justamente.
Eu não tenho aqui nenhuma função, mas ninguém quer continuar a fazer perguntas. O seu professor ainda está à disposição. Não levantou a mão.
A minha pergunta é muito básica e possivelmente vai-se rir. O que é para Kant a virtude?
A virtude é a ação segundo... a ação, então dou-lhe uma resposta também. É agir por respeito pelo imperativo categórico. Ou seja, pelo princípio de uma lei universal. Isso é que é a virtude. E depois aí vêm deveres perfeitos, deveres imperfeitos. Portanto, deveres declináveis ou indeclináveis. Mas, pronto, aqui, quando Kant, na metafísica dos costumes, fala de uma doutrina da virtude, é aquilo que em outros lugares chamou ética. E ser virtuoso é isso, e apenas isso. É... agir por respeito pelo dever e não agir simplesmente conforme ao dever. Isso é ser juridicamente correto. Mas virtuoso é coisa que nós não somos nunca e Kant sabia isso mais melhor que ninguém.
Há outra pessoa inscrita. Penso então que em função disso as virtudes são sempre deveres. Porque há deveres que eu posso sentir que contribuem para a minha felicidade e que não são nada virtuosos. Eu tenho o dever de ser feliz e o direito.
Exatamente.
Agora, isso para mim é tão importante que possivelmente não será através das virtudes que eu lá chego, nem através dos deveres. Portanto,
depende do que nos faz felizes, não é? Pois, a resposta clássica de Aristóteles é que a virtude, a arete, é que nos fazia felizes, não é? E, bom, sejamos o que formos, não é? A virtude do tocador de flauta é tocar eximiamente uma flauta. Isso fala o feliz, não é? Depois podemos perguntar o que é a virtude do homem enquanto tal, não é a virtude do cidadão. Agora... A moral de Kant, decididamente, isso não pode procurar lá. Eu acabei por não falar disso, depois decidi não passar os slides. Não é uma moral da felicidade. Mas é uma resposta interessante. Nós agimos, por que razão agimos nós? Primeiro, que é agir? E depois, por que razão agimos? Ou para que agimos? E Kant é muito claro sobre isso. Não é para sermos felizes, se bem que tenhamos essa ilusão. E a prova é que, se perguntarmos a cada um o que é a felicidade, cada cabeça a sua sentença, e não conseguimos construir uma ordem moral baseado nisso, nas concepções de felicidade, são múltiplas, variáveis. Podemos dar ao homem, aos homens, liberdade para a prosecução da felicidade segundo a sua concepção própria de felicidade. É isso que Kant assegura na ordem política, em somos legisladores, súbditos e livres para a nossa felicidade, desde que ela não colida com os direitos dos outros, não é? Agora, organizar a ética, a moral, em função da ideia de felicidade, é aquilo que Kant liminarmente recusa.
Mas a felicidade é constitucional na América, por exemplo.
Kant diz uma coisa que me parece interessante. É assim, a moral não nos ensina a como sermos felizes. A moral torna-nos dignos de sermos felizes. Porque o conceito organizador da moral kantiana é um conceito de Pufendorf, que é o conceito da dignidade do homem, de um ponto de vista não religioso, de um ponto de vista completamente laico. O princípio da dignidade do homem: o homem não é no seu estado primivo, nem no seu estado final, é na sua condição atual, tem intrinsecamente uma dignidade. E a moral deve-se construir sobre essa pedra de base para Kant, da dignidade do homem. É isso apenas que podemos, para Kant, pedir de uma ética ou de uma filosofia moral, é que assegura a dignidade do homem. E isso diz Kant, não tem preço, a dignidade.
Uma pergunta, então. Começou a sua conferência, que eu gostei imenso, com aquela pergunta: como agir? No fundo, é o ponto de partida e, se calhar, também o ponto de chegada nesta reflexão. E nessa reflexão eu confesso-me um admirador do dever kantiano, mas por outro lado também tenho que confessar que sinto uma grande frustração em Kant, quer dizer, que Kant me gera, que é exatamente a do conflito do dever. E na realidade a nossa vida vivida, a nossa dimensão vivencial é constantemente, enfim, colocada à prova, já que foi evocado pelo Dr. Francisco há bocadinho, pelo conflito dos deveres. E Kant deixa-nos um bocadinho com água na boca nesta questão, quer dizer, porque ele é muito racional, mas aparentemente pouco vivencial, porque nessa vivência os conflitos são tão constantes, e deixar esse espaço em branco numa reflexão que eu acho tão ampla parece-me uma terrível lacuna. Não sei se é exatamente assim, daí a minha pergunta, que reflita um pouco mais sobre isto, se eu estou a ver isto de uma forma muito... Enfim... O exemplo que aqui foi dado, eu, por exemplo, minto ou prezo a amizade. Eu ajudo ou chego atrasado porque ajudei e, entretanto, não fiz um outro dever porque me atrasei. Assim sucessivamente. Portanto, a vida, quando eu digo a dimensão vivencial, é isto mesmo. A vida é permanentemente um conflito de deveres que sentimos e que, na realidade, podem atrofiar este projeto kantiano. Não sei se atrofia, se não atrofia. A minha pergunta é exatamente essa. Porventura, poderíamos, eventualmente, acho que Kant não vai por aí, falar de uma hierarquização de deveres? Mas não deixa de ser uma subjetividade, quer dizer, o que é mais importante, o dever A ou o dever B? Estamos aqui numa grande fragilidade. Não sei se é assim, se não é. Pronto, daí a minha pergunta. Muito obrigado.
É um assunto obscuro em Kant. Do ponto de vista do dever jurídico, obviamente que há conflitos entre as obrigações jurídicas, não é? Kant também sabe isso, não é? Isso compete depois. Quem tem poder para o fazer, sanar os conflitos dos deveres jurídicos. Não é? e como a tal lacunas e coisas assim. Agora, a coisa mais importante é o dever moral. Eu creio que Kant nunca, pelo menos não conheço nenhum texto em que Kant tenha tratado dessa questão mesmo. Eu creio que Kant não acreditaria, e eu acho que ele nisso não está... pode ser uma lacuna no seu pensamento que haja conflitos flagrantes entre deveres do mesmo nível. Entre deveres do mesmo nível. Deveres igualmente mandatórios. Kant não me parece que tenha antevisto essa possibilidade de eles nos dilacerarem, digamos assim, e nos deixarem sem critério para decidir. Mas a Kant percebe que há deveres que são mais obrigantes, digamos assim, do que outros, não é? Há deveres na sua ética, isso não é só de Kant, isso é dos clássicos. Há deveres perfeitos, ou seja, deveres completos, que nos obrigam sem equívocos e sem margem nenhuma. E há deveres imperfeitos, isso também é dos clássicos, não é? Por exemplo, o dever de amar a humanidade é um dever imperfeito. Não é? Por exemplo, o dever de dar tudo o que temos aos pobres é um dever imperfeito, é causa de mérito, é meritório, mas não é mandatório. O dever de cultivarmos os nossos talentos é um dever imperfeito, não é? Podemos não fazer. Se fizermos, teremos mérito, mas se não fizermos, não somos imorais. Não somos imorais. No entanto, há depois deveres perfeitos. Deveres perfeitos. E para Kant, nos deveres perfeitos, não parece que ele anteveja a possibilidade de um conflito de valores entre os deveres. De modo que eu acho que não é em Kant que a questão dos dilemas morais. Podemos levantar esses problemas a Kant. Constant levantou esse problema a Kant. Não é? Kant, ele próprio, parece dormitar numa crença. E há numa esperança de que os deveres são conjugáveis e fazem sistema, como as peças de um dominó. E que, enfim, não há essa dualidade de motivos e essa contradição interna nos deveres. Nos deveres éticos, não, por excelência, não nos deveres jurídicos, depende da habilidade dos legisladores de legislar contraditoriamente ou não, não é? Mantendo a coerência de um ordenamento jurídico. Não é? Não tenho assim mais comentário para fazer, embora reconheça o meu comentário, é que essa questão é muito pertinente. É muito pertinente.
Professor, só queria então colocar uma questão. Em primeiro lugar, agradecer-lhe muito a clareza com que faz esta junção, sobreposição, sem mescla, entre o justo e o bem. No direito, como o senhor professor sabe, há, no entanto, é uma receptividade à intenção no direito criminal. Não é? Ora bem, aí há uma influência direta do Kant, ou já é, digamos, das intencionalidades da fenomenologia, o assento, mas embora isto seja anterior, não é? Não há, ainda não é bem anterior à fenomenologia, mas, digamos, à preocupação científica no direito. Era essa, como é importante no direito a questão da intencionalidade, gostava de saber se era fundamentalmente devida à recepção do Kant ou não, ou do outro.
Bom, estava a falar do direito criminal, sobretudo, não é? Do direito criminal. A questão da intenção é muito importante, evidentemente, não é? Na deliberação jurídica no que diz respeito ao direito criminal. Eu creio que Kant aí é mais despojado. Uma sanção é um movimento em sentido contrário que repara um dano causado. E o direito criminal baseia-se sobre a ideia de sanção. É para Kant. O direito criminal para Kant baseia-se sobre a ideia de sanção. E, portanto, sobre a ideia clássica da justiça comutativa. Não é? No sentido de se alguém causou injúria a outra, então, contra si, uma ação em sentido contrário deve ser dirigida que repare a injúria causada ou que reponha a situação de igualdade inicial. Dos textos de Kant fala dessa parte da sanção, é a única concepção que parece visível por trás, é essa da justiça comutativa, da reparação da injúria, e nada mais. A reposição de uma situação de igualdade. Agora, Kant falou dos princípios a priori do direito, não falou de direito penal, e muito menos do conjunto de razões que têm de ser ponderadas por quem aplica a lei. Isso é uma área sobre a qual Kant não interveio, nem disse nada. Eu creio que a filho do seu tempo também não teria essas coisas para dizer, não é? E que teria uma concepção bem mais retrógrada do nosso ponto de vista acerca da sanção e do fundamento do direito penal.
A tua questão que tinha para formular era a seguinte, professor. Esta assimetria que parece resultar da sua comunicação entre a ética, por um lado, e o direito, por outro, barra a justiça, não lhe parece uma, em Kant, perigosa esta distinção em que parece que há uma autonomia do político face ao ético que permite ao político caminhar no sentido em que bem entende?
Não. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Primeiro, eu disse que tudo isto promana de uma fonte única, a liberdade. Não é? Toda esta teoria moral promana de uma fonte única, que é a liberdade. Partamos da liberdade. Que nos interessa da liberdade? O modo como as minhas decisões condicionam as decisões de outrem. Portanto, o jogo externo das liberdades. Isso é a doutrina do direito. Interessa-me os motivos que determinam as minhas ações. Isso é a doutrina da virtude ou a ética. Pronto. É assim. Agora, onde está a política aqui? Onde está a política? Kant diz, não está do lado da ética. Ou seja, nós não podemos usar a política para promover a regeneração moral da humanidade. Parece-me muito saltar esse princípio. A política está do lado da sociedade bem ordenada ou da sociedade justa. Está aqui. Em que relação está com o direito? Bom, Kant, como sabem, uma das linhas do pensamento político moderno roda em torno da doutrina da razão de Estado. Criado por um pensador político chamado Botero, Giuliano Botero, que era um crítico cristão de Maquiavel, mas que aceitou o conceito de Maquiavel de política. O conceito de Maquiavel de política tem a ver com a ideia de poder. É a arte de conquistar, manter e expandir o poder. Isso é a política. A doutrina da razão de Estado, que era muito forte na Alemanha, teve uma série de seguidores. É uma teoria que, para simplificar, diz duas coisas. As razões do governante não são avaliáveis pela moral do homem comum. Estão a um nível diferente. A necessidade de Estado é necessitante, digamos assim. Se alguém precisa de ser aniquilado por interesse de Estado, então, se-lo-á, sem que isso possa ser um crime. As razões de quem governa estão para lá dos princípios da moral comum. E depois, essas razões permanecem ocultas dos governados. Aliás, há um autor alemão muito interessante, chamado Clap Marius, que escreveu um livro chamado De Arcana Rerum Publicarum, sobre os segredos da coisa pública. E defende essa teoria de que a quem governa está soluto, está, não está vinculado pela lei civil, pela lei positiva que ele próprio dá ao seu povo, e que as razões de quem governa permanecem na sombra para os governados, e acrescentava Clap Marius. Isto completa-se nos simulacra, ou seja, nas encenações pelas quais o governante esconde as suas próprias razões e dá aos governados a aparência de outras intenções e de eles terem outros estatutos. Isto é muito atual. a encenação, os simulacra, os arcana e os simulacra. E então, Kant trata essa questão ex professo. A política, sabe ele, não está do lado da ética, não serve para melhorar o homem do ponto de vista ético. Isso é o tal Estado paternal, que eu disse que é o maior despotismo que pode existir. Está do lado do... está deste lado da filosofia moral, mas em que relação com o direito? Kant diz o seguinte, numa obra que ele escreveu em 1791, se a memória não me falha, chamada Projeto de uma Paz, para a Paz Perpétua. Para a Paz Perpétua. Que é uma obra sobre direito da gente, sobre direito internacional, uma obra muito interessante. E então, no fim, tem dois apêndices em que discute a relação do direito com a política, com a arte política. E diz o seguinte, primeiro, a política não está em contradição com o direito. Tudo quanto à razão de Estado. A política não está em contradição com o direito. Segundo, a política tem de haver um acordo entre o direito e a política. E qual é, digamos assim, Kant depois no fim dá a fórmula pela qual podemos avaliar do acordo entre o direito e a política, que é aquilo que eu chamo o princípio da publicidade. O princípio da publicidade não diz apenas que o direito positivo tem de ser publicitado, isso todos nós sabemos, senão ninguém o conhece, não é? O que Kant entende por princípio da publicidade é o seguinte, a máxima do legislador, ou seja, a sua intenção, tem de ser manifesta. E se uma lei só conseguir ser eficaz se, ou na condição de a máxima que se lhe subjaz, ou seja, a intenção ser revelada, de modo que suscite um consentimento das pessoas, então, essa lei concorda necessariamente com a política e com o direito. Esse princípio é muito forte. Trata-se de dizer que a única condição da eficácia de uma lei da sua justiça é o consentimento do povo. E esse consentimento do povo só se obtém se a máxima que subjaz à lei for, não escondida, como na doutrina da razão do Estado, mas tornada pública. E uma lei que precisa que a sua intenção seja tornada pública para ser consentida e respeitada, é uma lei que não é outra coisa que o direito, é aquilo que Kant chama a política como o direito, é exercício. E então, o que Kant diz, reparem, é que a boa arte política não é aquela que vira costas ao direito e que está numa zona de opacidade. Não é também aquela que pretende intervir nos problemas éticos do homem. É aquela que se cinge aos princípios do direito, do direito positivo e do direito natural. Portanto, direito natural esse que se organiza a partir dessa ideia de base da liberdade e da dignidade humana. Então não há contradição, percebo, a ideia de Kant é justamente a contrária. Não sei se fui claro no que disse, mas é justamente, Kant é um adversário radical dessas teorias de uma política como encenação, como jogos de sombra, e como algo que está para lá da moral no sentido estrito do direito, que é isso que interessa a Kant. Portanto, os limites do direito são os limites da política. A concepção do Estado de Direito é do século seguinte. Kant é preparador disso.
Bem, na ausência da Luísa Ribeiro Ferreira e na força que me dá o microfone, eu declaro que isto está encerrado e que estamos a cumprir as horas para não abusar da ciência do seu...
Muito obrigado.